Está no ar mais um podcast de Sessão Boteco, Cinema, Cerveja e Wes Anderson. Clima de férias com possibilidade de aventuras. Sessão Boteco vai se hospedar no Grande Hotel Budapeste para falar sobre mais um filme de Wes Anderson. É, ele já esteve aqui, se não me engano, com o Rice Kindle. Talvez... não sei, talvez tenha outro.
Não, só
um
Rice Kindle.
Só um Rice Kindle? Poderia ter sido mais. Ele está fazendo poucos filmes. Eu sou o Flu, aqui o concierge desse programa. É bonito falar isso, concierge. É uma bela profissão. E estou aqui com o nosso Gustavo. Gustavo é Gustavo C, não é Gustavo H. Ele que, segundo consta aqui, ele gosta de mulheres mais velhas. É verdade isso, Gustavo?
É o que dizem.
Mas é mais velha do que você ou mais velha mais velha?
Mais velha do que eu, sorry.
Ah, tá.
Eu chego no nível do... cara, é muita sofisticação do personagem do filme, eu não tenho isso tudo.
Nem se a coroa for rica.
Todo. Só se for muito rico, realmente. Aí...
é. Eric seria nosso lobby boy, mas é... Mustafa daria um esporro nele, porque ele não está sendo um lobby boy digno de confiança. Ainda não apareceu, mas espero que apareça.
Antes ele deve estar preso no trem.
É, ou se envolvido aí com... fortunas alheias.
Eu acho que no caminho do metrô, o vagão dele foi parado pelos policiais aí na Praça dos Penha e aconteceu o que aconteceu.
É, Eric, ele tem a fisionomia de Black Block.
Sim.
Ele se veste como Black Block. Certamente está com a camisa do The Clash e foi abordado aí.
Camisa do The Clash e quadrinhos do V de Vingança.
É. Então, agora eu fiquei preocupado porque corre o risco de Eric não aparecer mesmo. Eu achei que ele só estava atrasado. Mas é um mistério deste filme, em homenagem ao Wes Anderson. Temos um mistério aqui, um desaparecimento. Lá era um quadro, né? Boy with Apple. Aqui uhum. É o Eric. Sem maçã.
É o boy sem a maçã. Ele não vai trazer a maçã, professor.
Talvez com um sanduíche com bacon. Gabriel, que estava ausente na Copa do Mundo, vai voltar e já tem uma missão a encontrar uma música que combine com este podcast.
Isso.
Para o resto da trilha, porque agora eu quero Chico Buarque. Porque ele escreveu Budapeste. Então tem... eu achei que ia ser em Budapeste esse filme. Mas enfim. Bola pra frente aqui enquanto a gente faz o check-in no hotel.
O seu estilo de uma grande dama. Quando me encara e desata os cabelos, não sei se ela está mesmo aqui. Quando se joga na minha cama, ela faz cinema, ela é a tal. Sei que ela pode ser mil, mas não existe outra igual.
Com uma notícia extraordinária aqui, Eric Hilde chegou, nosso lobby boy, perdeu a encomenda, mas acabou chegando, isso que importa.
A polícia liberou ele do metrô de Sãs Penha, tava parado.
Tava? Hoje não.
Não.
Eu tô acreditando em tudo agora, eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira.
Faz bom acreditar nas coisas, cara, elas são verdade. O Grande Hotel Budapeste, que não é em Budapeste. Vamos lá, momento IMDb. Que talvez seja o maior momento da história deste podcast.
Todos os atores
ociosos em Hollywood.
A cada novo filme do Wes Anderson,
ele
mais aumenta. Uns 10 atores famosos entram.
Mas ele não
é assim que ele usa dinheiro.
Ele só vai somando atores ao filme.
Ele passa lá na agência de emprego lá. Quem tá de bobeira? Vem, galera.
Tipo aquela fila de mexicanos assim, nos Estados Unidos. Assim.
É, ele é sinistro. Cada dia mais. Vamos lá, começando. Eu falo, vocês dizem um filme. É tipo uma gincana.
Vamos lá.
O Wes Anderson, né, é o diretor. Aí tem o Hugo Guinness, que escreveu a historinha junto com ele. E o Hugo escreveu a história e o Wes Anderson fez o roteiro. Aí começando, Ralph Fiennes, um filme.
Raw Fiennes.
Tá gravando aqui, rapaz. O silêncio é, é o vilão do podcast.
Eu sei, mas Raw Fiennes não faz filme, não.
Nenhum filme?
Não. Moonrise Kingdom.
Ele não fez. É, Ralph Fiennes é o jardineiro fiel.
Nossa, eu não sabia que o nome dele era esse. Ele também fez Harry Potter, ele é o Voldemort.
É, aí ó, tá vendo? Aí tem o F. Murray Abraham. Um filme dele. Ele é um cara engraçado, fazia uns filmes aí antigos.
É, não sei também.
Não sabe, Gustavo.
É centro de Stenenbaum.
Você não sei.
Tá,
acho que talvez.
Só nos filmes do Wes Anderson. Você não está roubando o Brasil, mano.
Ele fez o... Ele é Scarface. Ele é um do, dos bandidos lá.
Ah, pensei que eu ia falar de
Mas ele é engraçado, Scarface. Porque ele é americano. Ele não tem nada de... De alguma coisa indiana, alguma coisa assim, exótica. Ele é americano mesmo. E faz... Ele fazia várias coisas mais jovens. Aí ficou velho. Ele ganhou um Oscar, inclusive. Não sei por quê. Mas ele ganhou. Seguindo aqui... Ele é o Lobby Boy, ele é o Zero. Adrien Brody. Adrien Brody. O que, que ele fez? Vocês estão mal de... Nem parece que fazem...
Pô, mas eu não conheço os nomes dos atores. Você fala quem, a K, como é que ele é, mais ou menos eu posso...
Adrien Brody é o filho da... da é o vilão, né? Do filme.
Ah, esse cara fez o pianista. Pianista. Fez Predadores.
A Vila.
A Vila.
Semana que vem eu vou trazer fotos.
Fez King Kong também.
É verdade, King Kong.
Ele é bom como vilão, hein?
É, esse aqui não vale filme de super-herói, hein? Tem que ser outro personagem. William Defoe.
A Paixão de Cristo.
E... Anticristo.
Anticristo também. Tá em tudo com Cristo. E Ninfomaníaca.
Bem bizarro, né? Ele fez a Paixão de Cristo e o Anticristo. Isso vai... Ele, quando ele for acertar contas com Deus, vai gerar um problema. Jeff Goldblum.
A Mosca.
A Mosca. Jurassic
Park. Jurassic Park.
Não faz nada, né? Ele sempre tá no...
E Independence Day.
O Jeff Goldblum...
Ele sempre tá no Wes Anderson.
A essa altura do campeonato é uma daquelas pessoas que vive de ser ele mesmo, tipo assim. Eu acho que eles dão dinheiro pra ele por ser o Jeff Goldblum todo ano.
Continua sendo você mesmo, que a gente vê depois da
Porque ele aparece de vez em quando nos programas, faz umas piadas, assim, mas ele não faz nada da vida nessa altura do campeonato.
Ele vive de herança.
Ele herdou um quadro aí.
É, herança do trabalho dele, rapaz.
É, seguindo aqui, não percam a conta. Harvey Keitel. Harvey Keitel.
É, Canja Aluguel.
Canja Aluguel.
Vocês sabem quando esses personagens do filme, vocês lembram deles?
Lembro.
Harvey Keitel, não lembro não.
É
lembro.
O careca da cadeia.
O tatuado.
Ah, é? Caralho, nossa.
Esse aqui é famosinho, hein? Jude Law.
Jude Law, sim.
Closer. Closer e o do Steven Spielberg, Kubrick, daquele robô, esqueci o nome.
É, Inteligência Artificial.
Isso.
Aquele robôzinho.
É. Bill Murray.
Bill Murray, todos os filmes do Wes Anderson, mas além disso...
Qual o melhor filme da carreira de Bill Murray?
Caça Fantasma.
O que eu gosto mais é porque eu gosto...
Quantos encontros?
Zumbiland. Melhor participação dele.
Rushmore, que é do Wes Anderson, com ele eu gosto pra caralho. Mas ele não é o protagonista.
Ele é tipo... Aquele que tu chama. Vem cá, gostando de você, vem aqui fazer uma ponta.
Ele não pode... Ele chegou assim, eu não posso ser protagonista de todos os seus filmes. Ele falou, mas pelo menos uma ponta você promete, né?
O Wes Anderson, ele gosta... Ele faz uma amizade com o ator e fica chamando ele constantemente. Aí ele briga, aí ele para de chamar o cara, aí começa a chamar outro. Só que eu acho que ele nunca briga com
Mas
ninguém.
Acho que ele não briga, ele só chama mais amigos pra festa dele.
O novo...
A festa do Wes Anderson, de aniversário, isso é muito maneira.
Sei nada, só gente famosa, assim. Imagina, você, seu círculo de amizades...
E umas coisas muito doidas, assim, tipo...
Tudo decorado, bonito,
as decorações,
assim. Deve ter um cara filmando sempre, deve ter um trilho.
Deve ter um trilho, festa. Pode crer.
Deve ser engraçado, você só tem amigos que são famosos, sabe? Ninguém é desconhecido. O novo amigo dele, Edward Norton.
Norton.
Outra história americana, Clube da Luta.
Não vale filme de super-herói.
Eu digo assim, eu desafio você. É, mas o Edward Norton é um cara que eu não... Não sei porque eu não acho ele tão bom assim.
Gustavo?
Ele é engraçado.
Tudo bom?
Encontrando amigos.
E aí?
Podcast de amizade.
Vendo aqui pra casa, perto de casa.
É, agora. Eu sempre venho aqui nesse bar.
Eu só venho comprar cigarro mesmo.
A gente vem beber e gravar podcast às vezes.
gente, eu atrapalhei o podcast.
Não, tudo bem, a gente edita. Não, não, tchau pro público.
Ah, dá, edita, tranquilo. Beleza, então. Tchau, público.
Tchau, valeu.
Mais um amigo de Wes Anderson. É. Sunrise Ronan, a mocinha da tatuagem.
A tatuagem? Porque eu pensei que aquilo era pra ser uma cicatriz.
É uma mancha, né? Uma mancha de nascença.
Parece o México. Eu lembro lá.
Parece o México?
É, o mapa do México. O que, que ela fez?
Não sei. Fez.
Ela fez Desejos e Reparação.
Não vi esse filme.
Ela fez outras coisas aí. Ela tá aparecendo bem. Esse é o melhor amigo dele, Jason Schwartzman.
Jason Schwartzman tem todos os protagonistas de
todos.
Rushmore.
E ele...
Quem é o Jason Schwartzman?
É o... Quando o Jude Law tá lá no hotel, é o concierge.
Sim.
Concierge da vez. E é engraçado que o Jason, ele só protagonizou um filme. O resto ele faz tudo ponta.
Só o Rushmore.
Não, dois.
Rushmore é o protagonista.
Darjeeling. Ele é um
dois,
né?
Ah, e o hotel, né? E o hotel, ele é um dois.
Ele é um dois. Mas o resto é só ponta. Teve muito mais atores que fizeram muito mais coisa.
Eu acho que eu lembro de um... Talvez um ou dois filmes dele que não são filmes do Wes Anderson. Eu não lembro de fazer muita coisa.
Ele é o vilão do Scott Pilgrim.
Verdade.
De importância, e ele fez uma série lá, Bored to Death. Ele é o protagonista.
Ah, tem um outro, tem um outro ator, filme indie de americano que ele é o protagonista, mas eu não vou lembrar.
Porque ele tem uma cara esquisita, né? Não dá pra fazer vários papéis. Seguindo aqui, a namorada da Adele, Leia Sidox, do Azul a Cor Mais Quente. Aí ela que tá irreconhecível, Tilda Swinton.
Tilda Swinton é quem?
É a velha, que morre.
Caralho!
É.
A Leia, essa aí, Leia fez o quê no filme? Ela é quem?
Ela é a Clotilde, a empregada.
Nossa, é uma mega ponta, cara.
Nossa.
Não, mas é. Esse filme divide entre pontinha e ponta. Porque tem alguns que aparecem duas ou três vezes. E tem outros que só aparecem uma. Ela aparece duas vezes.
É, duas ou tal.
Duas ou três. Ela abre a porta, embrulha o quadro e depois aparece no final.
É, falando alguma coisa.
É,
ela aparece assim, oi, blá blá blá.
Tchau, ela conta o que aconteceu.
Que
ela
merda.
Conta o que aconteceu.
Tipo, imagina assim. Deve ser uma coisa mágica, cara, assim, a gravação de um filme do Wes Anderson. Porque as pessoas participaram, a mulher saiu lá da França, agora, pra chegar pra ser vestido de empregado e fazer assim.
Não, e eu tenho mais coisa pra falar. O mesmo que ele faz com os atores, ele faz com planos e sequências inteiras.
O quê?
Ele...
Assim, repete.
Não, assim, ele pega os atores, ele repete, mas também, tipo assim, ah, vamos chamar o Edward Norton pra fazer uma ponta de 20 segundos no filme? Vamos. É o mesmo que ele faz assim, vamos fazer um plano que a gente vai pra um hotel que não tem nada a ver com a história, que vai ser uma cena muito maneira, divertida, e que é muito legal, e que é só um extra, assim, que a gente poderia não gastar desse jeito.
Sabe? Qual cena você tá falando?
Não, qualquer cena. Tem vários pedaços, vários filmes dele que ele faz isso, assim. Ele pega, faz um corte bizarro, quase Family Guy, assim. Ah, você lembra aquela vez que eu tava, não sei o que? Ele vai pro outro lado da história, e mostra, é muito maneiro, e aí volta pro filme. Então, assim, os gastos dele com essas coisas, assim, são também com atores extras e com isso, né?
Não, mas esse é o filme que ele faz referência às outras coisas que ele fez.
É?
Ele... Não, ele tem o Edward Norton, o emblema dele, da polícia, é o mesmo emblema lá do Senhor Raposo. E aí ele faz alguns planos idênticos a outros filmes também. É meio como ele fazendo referência à própria cinematografia dele. Tem um plano logo do hotel, é igualzinho que ele faz com o barco do Steve Zissou. Tem várias coisas que ele fazendo da própria história dele. E mais as outras coisas que ele sempre faz, né, estilisticamente. Pra fechar, Tom Wilson.
Quem é esse?
É o escritor. É o escritor. Ele faz ele faz um filme com o George Clooney. Ele sempre um cara meio mafioso, meio sujeito.
Meio mafioso, meio empresário, mafioso, político, é sempre uma parada assim.
É. E, por último, o segundo melhor amigo de Wes Anderson, Owen Wilson. Eu acho que ele brigou com o irmão do Owen Wilson, Luke Wilson, que ele parou de chamar. Mas o Owen Wilson sempre tá nos filmes dele. Até quando ele tentou se matar, o Wes Anderson
fez
botou
um filme
ele.
A respeito disso, basicamente. Que
é, foi coincidência. Ele tentou depois. Vai ver, o filme provocou isso nele.
Talvez.
Isso é bizarro, ter tentado se matar antes. O Avery usou como laboratório e enganou a gente. Curiosidade sobre esse filme. Trivia. É, eu já falei, né, do Sr. Raposo. A República Zubrovka é onde o hotel se encontra. E Zubrovka é o nome de uma vodka polonesa. O Wes Anderson é apreciador de vodka e resolveu botar isso aí no filme. E a história, a inspiração é baseada em Stefan Zweig. Acho que é Zweig. Escritor aí, fez muitas histórias, muito de antigamente. E ele morreu em Petrópolis.
Eu vi isso.
Isso para estudar no...
Petrópolis é a nossa república...
É. De... como é que é o nome? Zubrovka. Zubrovka. O filme acaba de uma maneira assim meio... pá! E aí tu vê assim... Petrópolis. Uma novidade. Qual era a expectativa que você foi para ver esse filme aqui, Hilde?
Expectativa?
É, tipo, a gente vai... É como se a gente tá na expectativa, aí vai rolar a musiquinha, a gente viu o filme e depois a gente volta pra
ver. Expectativa de... assim, Wes Anderson... Eu ia comentar isso quando o Gustavo tá falando de coisas que o Wes Anderson faz. Que o Wes Anderson pra mim tá ficando cada vez mais...
repetitivo?
Não repetitivo, mas caricato.
Sim.
É, o que não necessariamente é bom ou ruim, assim, só uma coisa. Então, eu já fui ver o filme dele. Vou ver mais um filme do Wes Anderson. Assim, pô, vai ser meio.
A mesma coisa, basicamente.
Não é a mesma coisa, você é muito duro com o filme. Não,
é, ele não tá sendo um Tim Burton.
É.
Ele consegue fazer outras coisas mantendo a estética dele.
É, assim,
E os temas são bem diferentes, dependendo.
É, tipo assim,
apesar de ter uma coisa parecida, indiferente.
Pra mim, tipo, você. Esse filme, eu só esse filme sozinho, daí tipo, eu olhei vários os enquadramentos assim, que eu falo assim, isso dava um pôster. Isso dava um pôster. Queria ter isso na minha parede.
É, todo filme dele, todo frame é uma pintura.
Exatamente, todo frame é uma pintura.
Então você tava com a expectativa
de mais um filme dele, tipo, assim, eu não esperava que isso ia ser uma coisa revolucionária, nem que ia ser uma merda. Eu tinha assim, mas eu
não. Isso é o quê? 3,5 de tulipas?
Calma! Já?
Não.
É o Express.
Tô querendo transformar em expectativa.
Essa é expectativa 4. Eu gosto dessa.
Sua expectativa, Gustavo?
Eu tava com expectativa alta. Eu não sabia direito o que se tratava o filme, eu sabia mais ou menos a temática, a época. É aí que tá, eu vou falar assim, você falou de repetitivo, não? Eu acho que, assim, ao ver a sinopse desse filme, ao ver a sinopse do Moonrise Kingdom, eu tava muito mais empolgado pra ver esse filme. Eu achei mais interessante pela temática, universo, história,
sim,
do que
sim,
o Moonrise
sim.
Kingdom. Apesar de eu saber que são as mesmas coisas, né, mesmo tipo de estética, assim, de filme, e mesmo tipo de narrativa dele e tal, eu tava mais empolgado de ver esse filme. Porque, e aí é uma vantagem do Wes Anderson, ele pode fazer... histórias, assim, completamente diferentes, apesar dele manter as mesmas assinaturas, né? na narrativa, no roteiro e na estética também, são histórias completamente diferentes, se você pensar bem, assim.
Sim.
Apesar de ter, tipo, o amor...
A temática é...
Amor é infantil, meio ingênuo, tem várias coisas assim no meio. Eu não tenho, não.
Não. Eu troco por uma de 10. Eu troco por uma de 10. Conclua. As histórias eram diferentes?
É.
Você tava mais interessado? Tem mais uma coisa?
Então, eu tava mais interessado. Ah, tem mais uma coisa, uma denúncia. Tem a ver com o filme.
A expectativa?
Uma reclamação. Denúncia. O Shopping Tijuca começou a passar só agora, só a partir de sexta.
Da segunda semana.
Filme. Só na segunda semana, que é bom, que mostra que o filme fez um sucesso a ponto de ir para um shopping.
Eles estão enxergando o mercado além deles.
É, eles estão começando a enxergar, mas não foram desde o início, ou seja, eu não pude assistir antes, como eu gostaria de assistir.
Mas botou em horários...
Não, horários bons, assim, tipo, 6 e 9 horas da noite, tal, sexta, sábado, domingo e tal, que é bom.
Porque às vezes eles fazem isso e bota 10 horas da noite.
Não, era um bom horário, mas isso é uma denúncia e...
Você nunca tá satisfeito?
Esse grupo, não, porque eles podiam ter botado antes pra poder assistir. Eu não pude ver no Shopping Tijuca por causa disso. Foi muito em cima do podcast, eu não ia assistir. Se eu soubesse, eu teria assistido. Se eles tivessem feito, se eles tivessem feito antes, eu teria assistido.
Sei lá.
Isso é culpa do grupo Chaveiro Negro, que tem uma mente muito pequena na hora de distribuição. Eles que receberam dinheiro dos nazistas na Segunda Guerra pra montar Atlântida.
Nossa, calma.
Que tem
calma.
A ver com o filme.
É engraçado você ver Ana Ribeiro, tipo assim.
Vocês sabiam disso, dessa denúncia que eu trouxe agora?
Não,
não. Não. Mas eu achei maneiro.
Bom, foi o que me contaram, não sei se é verdade.
Tá.
Mas assim, eles, pô, eu acho, eles têm uma variedade muito maior que o Cinemark. Tipo.
Ah, sim, sim. É, sim. Eu tô só reclamando.
Não, mas, aí, do... mas aí, em compensação, o Cinemark tá trazendo os filmes clássicos aí, de volta, pra compensar.
Isso é muito desespero, mas tudo bem.
Não, pô, tá dando... Eu tentei ver um aí, não consegui. Achei que ia ser mole, chegar na hora e comprar ingresso, tudo esgotado.
Tá bom.
Mas eles fazem pouco, mas também estão fazendo.
É, o Cinemark é mais escroto e o Cinépolis é pior ainda.
Não, o Cinépolis nem quero. Mas eu estava com a expectativa alta. Porque quando é um filme de 10 anos, cria uma coisa que parece que é o que vai ser o melhor filme dele.
Uhum.
Ele sempre tem uma coisa, uma novidade. E aí, nesse, o que mais me chamou a atenção era a quantidade de gente. Você vê o cartaz, você vê o trailer, você vê, porra, é um monte de ator maneiro. E aí você fica, porra, cara, imagina um filme com um elenco sinistro.
Eu não sabia ninguém que ia ter esse filme, não sabia nada disso.
Eu não sabia nada do filme também. Eu fui assim, Budapeste.
E eu procurei, não sabia mais nada.
O filme do Wes Anderson, deve ter o Bill Murray, deve ter o Jason Schwartzman, mas tirando isso, eu não sabia.
É, não, eu sabia que se passava pré-guerra e que tinha um glamour de antigamente, assim, só, tudo que eu li. Eu li o subtítulo de uma matéria. E é isso que eu queria saber sobre o filme.
Não, e também ele foi a algum festival, não sei se foi Berlim ou Veneza, que ele passou e gerou um burburinho. Mas eu fui com a expectativa, porque sempre lanço que vai ser o melhor filme, às vezes, no meu questão de gosto,
às vezes
chega
não é.
A... Não, mas não é que não é de tipo, porra, uma baita decepção. Mas eu fui bastante empolgado. A sinopse é a mesma estética, uma história diferente. Dentro de um hotel. E é bom que não é um hotel assustador, né? É um hotel mais fanfarrão.
É um hotel maneiro.
Eu gostei desse filme, gostei. Gostei bastante, por assim dizer. Mas não aquele bastante, bastante, mas bastante. Gustavo.
Também gostei bastante.
Bastante? Bastante, né?
Bastante. Aquele bastante, Bruno. É bastante, mas é bastante.
Eric Hilt.
Gostei bastante também, já que esse é o tema.
Mas é um bastante, bastante.
Ah, meu Deus do céu. Cara, não...
Não bastante.
Eu gostei mais que Moonrise Kingdom. Eu nem lembro quanto que eu dei de trip, talvez eu me quebre na nota aqui, mas eu...
Cada filme é um filme.
Assim, mas... Eu acho que eu falei, comentei de Moonrise Kingdom também, tipo assim... Eu entrei muito mais no trem da estética e fui assim, ah, vamos ver, olha essa coisa de legais que ele vai fazer agora. Uhum. Agora ele vai entrar no bondinho e vai ficar de frente com o outro, olha só que maneiro. Aí ele vai pular, tipo, agora eles vão descer de esqui, olha só que bonitinho.
É,
e, tipo, mas,
é diferente um pouquinho. É porque ele tem uma coisa, por mais que se você vai ver um filme dos anos, você sabe o que você vai ver? Você vai ver Traveling, você vai ver... A arte vai ser muito bonita, um colorido diferente.
Você vai ver
tudo,
simetrias.
Tudo simétrico, bonitinho ali, centralizado, bababá. O cuidado com tudo em volta, não sei o quê. Mas sempre ele vai ter um negócio diferente. Eu gostei do o excesso de contraplanos. É sempre o cara falando como se ele estivesse falando pra você. Você sempre tá vendo ele ali, olhando pra você. E ele também, alguns personagens, eles estão falando com o público ali. E eu até roubei o termo do Omelete, que é uma boneca russa esse filme, né?
Você é uma boneca russa.
Porque começa o quê? Começa a estátua do autor morto.
Uhum.
Aí chega a garotinha, vai lá, no cemitério da cidade, lá onde tem o hotel, Lutz. Aí ela tá fazendo, vai visitando lá o cara que ela gosta, e ela tá com o livro, O Grande Hotel Budapeste, que o autor escreveu. Aí ela abre o livro. E ela começa a ler. Aí a gente vai, isso é a primeira cabecinha da boneca, né? Pum! Aí você vai, é o cara, o autor, velho, contando como é que ele escreveu o livro. E aí ele começa a contar lá, e tem uma coisa também que o filme repete, que ele tá falando um negócio e ele é interrompido. Por uma coisa completamente... No início é o neto fazendo merda. E aí tipo, meio que esquece da coisa e volta. Aí entra de novo, outra camada, é o escritor novo. Que aí é o escritor velho narrando, e aí você vê o escritor novo chegando no hotel lá, porque ele tava assim, triste, querendo inspiração, blá blá blá. E aí ele conta lá alguma coisa e depois passa pro escritor novo, que é o Jude Law, que é ele que narra o filme. E aí depois, quem vai começar a narrar é o Mufasa,
Zero.
O Zero, que ele vai contar a história de como ele virou o dono do hotel. E aí vai passando assim, e a parada é ágil, é rápido, você não fica confuso, e é interessante.
É.
Aí você já me cativou ali.
Mas ele faz isso pra botar mais, poder botar mais amigos dele na história, né?
Talvez.
Ele põe várias camadas e em cada camada ele põe um amigo.
Precisava, ele tinha um narrador, né? Só uma camada.
Mas isso é tão redundante que eu mal lembrava de duas ou três camadas. Tipo, os negócios do cara com o netinho, tipo, porra, eu já não lembrava.
Não, mas dá um requinte na parada, assim.
Não,
é legal.
Não tem nada contra, sacou?
Vai entrando na história sempre cria um humor ali.
Eu acho que também dá um peso histórico, assim, tipo, uma parada que... De uma parada contada pra uma pessoa meio Cláudio Atlas, estamos a brigar por que uma coisa recontada e não sei o que lá. É, eu acho válido.
Parece que é um contador de história, é o cara que está te contando
acho,
uma coisa.
Eu acho válido, mas se você chegasse com esse roteiro numa produção brasileira, eu falo assim, vamos cortar essas apresentações? O cara chega e encontra... vamos começar no zero sendo contratado? E aí a gente corta esses custos todos.
Gustavo, 98% da produção independente e produção de arte do cinema lá de fora não seriam feitos aqui no Brasil.
Não, nem de arte, nem comerciais.
Comercial...
Por motivos diferentes.
Mas já no primeiro o cara botou o roteiro na mesa, o maluco já não cortava por uma série de cortes. Mas é a única coisa que eu não gosto desse filme, que eu não gosto não, que baixou um pouco a minha expectativa, foi que eu fiquei entusiasmado com a quantidade de atores, que eu vi lá todo mundo que tinha, e alguns de trabalhos recentes que eu já... Todo mundo já tinha visto algum filme recente. E eles são... eles venderam, né? Pô, tem que vender, tem um monte de gente famosa, tem que empurrar isso pra vender. Só que... A maioria é meio figurante, assim. Aí eu, sei lá, vi alguns talentos pouco utilizados, assim. Alguns eu queria ter visto mais, assim.
Mas que, por causa do ator ou por causa do personagem que você achou interessante?
Não, um mix de personagem que eu achei legal e também de ver o cara fazendo mais coisas, assim. Que é, tipo, o Owen Wilson. Ele tem um jeito que ele casa muito com as histórias do Wes Anderson. Ele podia aparecer mais, mas ele só faz uma pontinha, ele só aparece... Só pra... Ah, tô me divertindo aqui com meu amigo. Até o Bill Murray que aparece um pouco mais, mas ele também é muito comedido, assim. Porque basicamente fica o... Nem o Jude Law aqui. O Jude Law e o Tom Wilson, que são... Que fazem os autores, eles aparecem muito mais contando. Mas quem mais é o Ralph Fiennes, tá bem. O Zero, que é o moleque novo. E
os vilões, né?
Os vilões, é.
O Willem Dafoe e o nosso querido Hulk.
Ele fica... Não, o Hulk e o outro, a vila. O vilão da vila.
Brody, ele nem fala quase, né?
Mas ele é bom como vilão.
Ele é muito vilão. E é muito caricato, assim, da... É uma ódio aos filmes antigos.
Isso eu reparei, tipo, quando o filme começou a ficar... Pô, a fuga da prisão é muito filme antigo, cara. Tipo, eles passando por baixo da cama e uns pulando por cima. Aí caindo, não sei o que lá, na quadra de roupa.
É meio... Lembra o... Sem ser animação, o Senhor Raposo. Ele tinha muito...
Sabe qual que lembra o Senhor Raposo assim, também? A cena do esqui.
É.
Do esqui é muito Senhor Raposo, até porque ele é meio animação.
É.
E tem um quê meio de
ritmo
stop motion, né?
Esse eu acho que é o filme que ele mandou, assim... Porque ele achou que antes, pra fazer um filme tão caricato, ele tinha que fazer uma animação. Eu acho que ele chegou ao ponto que ele mandou, foda-se agora, vai ser tipo um cartoon com atores e eu não tô nem aí.
Uhum. E tem uma outra coisa nesse filme que eu ia falar, é mais de roteiro mesmo, de história. Ele... Tem um certo momento no filme que eles escondem um envelope com a herança, com uma informação dentro do quadro. Um personagem esconde lá.
E aquela coisa, ninguém abre na parada.
Ninguém abre, isso se esconde pelo filme todo. E você, apesar de ser uma coisa óbvia, e se você tivesse num filme normal, você ia falar assim, isso vai ser importante daqui a pouco. Como todo mundo olha, o filme ter tanto desdobramento e tanta reviravolta e tanto coisa, tanto virtuosismo estético, narrativo, assim, de, você acaba esquecendo. desse elemento, apesar de ser tão óbvio, tão na cara e tão ser, tipo assim, esse vai ser o gancho pro final do filme. Mas você esquece e ele volta, você fala, caramba, é.
Tem a grande vantagem de ele não dizer o que é. Tipo, se ele falasse, ah, tem um segundo testamento que tá em algum lugar, tem algum lugar no testamento, mas a gente tem que achar pra conseguir salvar a minha pele. Aí ninguém sabe o que está lá dentro. E aí essa é uma merda. Mas como é uma coisa, você não sabe se é uma carta de amor, você não sabe o que vai resolver o problema, no final das contas, você não sabe o que é. É mais difícil você se ligar à parada.
Sim, sim. Mas você chega a esquecer disso. Exatamente. De tanta... Não porque ele é bem... Não porque ele é muito escondido. Não porque ele passa discretamente no filme.
Não.
Justamente pelo excesso de elementos e de coisas.
Eu fiquei me perguntando em certo momento como aquilo ia voltar ao filme, porque...
Foi tão pra longe, né?
Aí do nada...
Ele surge de novo e resolve tudo. É porque ele não tá... Ele
é, logo eles voltam pro hotel, tipo, do hotel...
É porque ele não tá tão preocupado em... Você vê que não tem tanto desenvolvimento de personagem, é mais ação atrás de ação.
É.
O que acontece? O cara lá é o concierge que adora velha. Velha rica.
Engraçado que essa festa que você acabou de falar parece que você tá falando de um filme do The Rock. Não tem muito desenvolvimento de personagem, é só ação depois de ação a gente tá falando.
É porque ele mistura vários gêneros. O concierge, aí tem o Zero que é o sidekick lá dele, o aprendiz. Aí a velha que o cara pegava lá morreu. Aí ele vai lá prestar o sentimento, aí vai ter o testamento. Aí dão o negócio, o Boy with Apple, o quadro pra ele. Aí os filhos aí tem, não sei o que, aí tem questão. Se eu morrer por assassinato, gera um segundo testamento.
Não,
não sei
você
quê.
Não sabe disso, essa é graça.
Aí tem um mistério. Aí ele vai lá, pega o quadro, rouba. Aí, aí depois ele é acusado de ter matado a mulher. Vai pra cadeia. Aí. Tem que tirar o cara da cadeia. Aí faz todo o plano, tira o cara da cadeia. Aí tem que provar a inocência. Aí tem as pessoas que testemunharam. Aí vamos atrás delas. Aí quando você chega, ele fala uma coisa misteriosa, mas aí ele morre. Aí temos que ir atrás do cara. É sempre ação, atrás de ação. E vai misturando. Essa coisa de filme clássico tem aventura, tem o filme de suspense, mistério.
Tem o romance ingênuo.
É, que nem fica... Que ele até... Ele chega lá,
elemento recorrente do chuteiro.
Mas ele conta lá, eu me apaixonei pela menina lá, mas isso não vem ao caso, isso não é importante, vamos cuidar da história lá. Aí já pula, eles já estão juntos, eles estão se ajudando.
Mas ele tem um flashback dele pegando ela no teatro, no cinema, não sei o quê.
Mas aí é bem rápido, aí fica só a coisa, aí tem a coisa da cadeia, aí tem o cara que tem que provar a inocência, aí ele vai misturar. É um filme de vários gêneros ali. E aí fica um filme eletrizante. No início parecia que ia ser uma coisa meio chata, meio parada. Aí daqui a pouco, ação atrás de ação, sai atrás de ação. E no momento mais tenso, tem um tiroteio, que é tipo o ápice de uma coisa de ação, né? Um duelo ali, um monte de coisa. E aí você não sabe o que vai acontecer, aí volta o quadro. E aí, porra, galera, tem a parada da carta. Chega de briga, vamos resolver.
Aí todo mundo senta lá, lê a parada e acabou.
Pô, dá uma quebra, você tá mó excitado lá com aquilo tudo. O perigo daqueles dois ali, seria que eles vão cair, vão morrer, não sei o quê. Aí daqui a pouco corta, resolve, rápido, acabou. Dá uma coisa assim inesperada ali.
Essas quebras que ele dá no filme o tempo todo, seja nas relações entre os personagens, tem uma hora que o concierge, o Gustavo, briga com o Zero. Aí ele ofende. Aí você acha que vai dar uma briga, em seguida se resolve a parada. Aí, não, tudo bem. Ou então, tipo assim, tem um cara que é traidor, aí ele fala assim, você me traiu, não sei o quê, mas tudo bem. Aí ele se resolve ele também, rapidinho, assim, eu se entendi.
Qual
é
o traidor?
O que morre no confessionário.
Ah, tá.
E aí...
Aquele cara é engraçado, o cozinheiro, sei lá, se
cozinheiro. Cozinheiro e tal, que tem uma informação secreta, ele trai, mas volta, mas você entende o cara, é meio...
É sutil, assim.
São quebras de expectativa o tempo todo, o filme dele. Assim, mesmo com uma coisa mais básica, assim, tiroteio. Ele quebra a expectativa. Não sei o que, ele quebra a expectativa.
Até as partes engraçadas, porque ele é menos. Eu achei ele menos engraçado que os outros. De sempre. O jeito que os personagens agem e de uma forma sempre engraçada, inusitada. Esse não. Esse tá acontecendo alguma coisa, aí daqui a pouco do nada. Acontece uma parada engraçada. Pô, tem uma hora que eles estão num momento tenso ali, de invadir um hotel, o Gustavo é foragido, todo mundo perseguindo ele no hotel, eles entraram disfarçados, não sei o quê, aí o Zero encontra o novo Lobby Boy, que dá informação, aí ele, ah, beleza, descobriu, vai lá. Aí ele volta e faz um comentário com o cara que gera uma coisa engraçada. O filme tem muito isso.
Você
nunca espera que vai ser a piada. Você tá ali acontecendo a coisa daqui a pouco. E sai naturalmente também.
É, sai porque, tipo assim, tem esse drama todo, mas não é sério, sabe? Todo mundo ali é meio de borracha. Tipo, o tiroteio, sabe? Falando. Sim, legal.
É meio cartão.
Mas, tipo, sabe, é um tiroteio que fica bem claro que ninguém vai morrer, sabe? Porque as pessoas não acertam o tiro. Fica tirando.
Até o vilão quando ele.
E mesmo quando tem violência, morte mesmo, não importa tanto. É. Um dos caras da equipe vai lá, luta, e morre e mata todos os policiais.
É, tipo, fantástico essa cena.
Cara, tem uma violência.
Ele pega uma faquinha e fala assim: 5 policiais ali embaixo. Ele, ok, então, pega a faquinha e pula. Aí vai briga assim, e os dois últimos vivos, né? Um tipo dando facada no peito do outro, os dois morrendo. Aí pula pra cima, é o
Gustavo
falando. Posso considerar isso um empate, né?
Aí ele depois conta assim, não, somos eu, não sei quem, não sei quem. Cita o nome dos personagens, são secundários, que ninguém se importa, que não precisaria citar se fosse um filme normal. Ele cita, ele quer se citar, tipo... E diz, ah, e tinha outro que acabou morrendo no meio do caminho e tal, não sei o que.
Aí enquanto eles ficam conversando, os bandidos, assim, quase no fundo, assim, da tela. Não, não é realmente isso no fundo da tela. Mas vão lá e pegam um ônibus, matam o cara lá, o motorista.
Não, essa coisa de morte, o William Defoe, o personagem dele, ele é meio como se fosse uma representação desses filmes antigos, dos filmes de terror. Porque ele é muito malvado.
Ele é muito sinistro, cara.
E cruel, ele tem cara. Uns dentes, uns caninos de baixo afiados.
É, como se fosse um vampiro ali. Porra, a mulher perde. É, sabe, o filme tá um tom meio leve ali de aventura e tal. Aí daqui a pouco, pô, tem essa coisa na prisão. A matança ali, a carnificina. O William Defoe arranca a cabeça, corta dedo.
Joga um gato na janela.
É, não, essa parte é foda.
O cara falou, ele jogou o meu gato na janela?
E o gatinho esticado. Mas dá um choque, assim, caralho.
A morte do advogado, da velha, foi, eu achei bem maneira. Tipo, bem... Pro Wes Anderson, foi uma cena bem construída, assim, do... Ele não ouve mais o passo, o cara, ele acha que vai se safar. Aí o cara arranca os dedos dele e ele tava descalço.
Uma coisa que eu ia levantar é o seguinte. Existem discursos dos filmes do Wes Anderson?
Cara...
Existe um tema, um assunto sobre o qual ele tá falando? Ele quer dizer alguma coisa?
Tipo, não sei... Tipo, assim, por exemplo, O que pra mim eu tenho assim um discurso mais. Uma coisa que ele tá falando do tema mais claro pra mim é aquele do trem. Do trem pra.
Da Argelim,
que é a relação dos filhos com a figura materna ausente e distante. Isso aqui é bem óbvio. É.
Agora, o Tenenbaums é uma família disfuncional ali. Ele também é um filme sobre relações
mas
familiares.
Mas ele quer falar sobre isso? Ou ele usou uma coisa estranha pra comentar e.
Mas, às vezes eu acho que ele quer. Pegar uma história, por exemplo, esse aqui, ele trabalha com vários gêneros de uma forma diferente, pra, sabe, tentando...
Não, assim, mas esteticamente, ele tem uma visão estética, mas ele tá dizendo alguma coisa, tem um assunto ali que ele quer falar, ele quer falar sobre alguma coisa, de antes da Segunda Guerra, depois, ele quer falar sobre a passagem do tempo.
Ele quer falar sobre os velhos gentlemen de antigamente.
É, ele quer falar sobre, ele quer falar sobre algum tema que o mundo acabou após a Segunda Guerra, que não existe... Isso que eu queria saber. Vocês não, acho que leram em algum lugar? Vocês sabem isso? Vocês perceberam isso?
Tem esse negócio do gente, né? Mas que existia antigamente, não sei o que lá. Mas eu acho que não é necessariamente o tema do filme. Isso é mais uma coisa do Wes Anderson, que é meio que um... O Wes Anderson estava conversando isso com um amigo meu. Ele é como se fosse um estudante de metida artista da PUC que tem realmente tem o talento que acha que tem. Tipo assim, no fundo tem uma coisa meio burguesa, meio
pretenciosa
do Wes Anderson. Eu queria muito odiar se ele fosse ruim, mas ele é bom, então não posso. Então, às vezes, eu acho que não.
Ele é mais estético.
Não tem muito, assim. Às vezes ele fala de alguma coisa, mas tipo...
É, porque esse é o que menos tem, porque se você, o Rushmore era sobre amadurecimento, também tem muita relação com o pai, com alguma coisa assim. Aí o outro lá...
O Rushmore, assim, os filmes deles antigos eu acho que são mais...
O Rocket
era muito caro que ele tinha vergonha do pai, ele tinha apaixonado por uma mulher mais velha, um cara meio esquisito que não se encaixava. Era muito mais...
Tinha mais coisas familiares.
É. Não, não é coisa familiar, é um assunto, né? Uma questão a ser discutida.
É, eu não sei se ele tem temas pessoais, eu não sei se ele tem temas...
Ih, minha camisa.
Assim, agora temas, tirando relacionamentos família ou amorosos, eu não sei se ele tem temas... É, entendeu? Além disso que ele quer falar, não.
Ele quer uma desculpa pra
ter mais de figurinha,
né? Pra trás de alguma maneira, pintar uns quadros.
Tipo, eu sei, assim, ele quis falar alguma coisa sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ou alguma coisa assim, eu acho que não.
Não, é isso que eu fico pensando, assim, tipo... Será que... Eu fico achando que realmente, eu não consigo encontrar, mas se existe alguma coisa aí... É tipo, principalmente envolvendo essa questão assim, pós Segunda Guerra Mundial, as coisas foram perdendo esse charme que existia da Belle Époque e tal. Antigamente, eu acho que talvez esse preciosismo estético e essa aristocracia, essa coisa meio aristocrática, estética, seja o próprio discurso dele sobre o que ele quer fazer no cinema. Que ninguém talvez faça mais tanto sobre isso, assim. Que tipo, que é o que ele faz, que essas referências aos filmes antigos, com esse preciosismo quase ingênuo, estético, assim, que ele tem, que nenhum outro cineasta tem, e que talvez esse personagem, o Gustavo, tinha, e que o outro admira, ele tá falando, tanto que ele fala no final. O que me dá a intenção, a ideia de que existe um discurso nesse filme, é quando ele fala assim, o Gustavo ele tinha esse preciosismo, não sei o que, nana, mas na verdade esse mundo que ele defende morreu muito antes dele nascer já. Isso pra mim é uma fala que é discurso ali no filme. Existe algum assunto ali que ele tá abordando ali e que tá nessa estética, assim, que não existe nos outros filmes. E que eu acho que quando ele vai voltando dessa boneca russa, vai havendo perda disso, apesar de ainda ter a estética dele lá. E talvez... Ele encontra isso no, na Segunda Guerra, assim, no filme da Segunda Guerra. Guerra que entra essa quebra dessa estética clássica, talvez, do cinema. E quebra dessa aristocracia.
Pode ser. Assim, se você pensar como é um filme que tem até na estética tem uma coisa meio filme antigo, os filmes preto e branco, sem som, que... Você pode falar que tem uma homenagem aos...
Até o formato, né?
Ah, é o formato,
a janela
verdade.
Muda.
Aliás, é 3-4. Eu acho que tem esse discurso aí. E acho que a Segunda Guerra, o filme tem muita aventura, por quê? Porque tem o assunto da Segunda Guerra, os filmes de aventura, Segunda Guerra, até
e
uma coisa meio Indiana Jones e tal,
é.
Que também é uma referência aos filmes de aventura antigos e tal. E a partir dali, há essa quebra e essa perda. Tanto que vai, apesar de ter esse estranhamento clássico dos filmes do Wes Anderson, vai ficando mais realista, assim, né?
Com a passagem do tempo.
68, não sei o que, Até chegar a mulher na estátua ali e tal, que é o mais...
Mas a maior estátua também é bem...
É bem estranha, mas é...
Isso aqui
é a recuperação hipster do século XXI.
É ele querendo resgatar essa coisa, né?
Não sei, acho que ela é atemporal ali. Mas uma coisa que eu gostei é... Que ele não faz tanto de manter o romance. Que não tem romance, mas no final o filme fica muito romântico do jeito lá dos personagens, que você fica, porra, o cara, ele mantém aquele hotel lá cheio de problema, não sei o que, não ganha tanto dinheiro, vez ou outra lá, aí tu tá vendo o filme e tu fica, pô, pela relação que o cara teve com o Gustavo e tudo mais, não sei o que, mas aí quando ele fala que no final era tudo por causa da mulher, eu achei... Porra, muito mais romântico do que muito filme que se ficasse a historinha dos dois, se tivesse mais romancinho dos dois e o cara lá querendo atrapalhar, não sei o quê. Eu achei muito bonito ele manter o hotel por causa dela e da toda, por causa do pouco tempo que eles passaram ali naquele ambiente e não por aquelas aventuras todas. Aquilo ali foi legal, mas... Ah, não vale, o importante
é... É engraçado, porque, tipo, eu fiquei meio bolado quando fala assim, que ele chegou assim, aí ela morreu. Tinha uma doença aí. Assim, porra, se livrar. Tipo, eu achei meio escroto, mas eu teve o punchline que salvou essa história.
É, ele é exagerado, essa coisa estética, querer muito detalhista e tal, mas ele trabalha na história com sutilezas.
Sim.
Ele consegue dosar isso. Porque o filme poderia ser um exagero de todos os lados, mas às vezes é mais, o Wes Anderson é meio assim, mas às vezes é mais, e menos...
São exageros e sutilezas, digamos, misturados. Ah, mas eu acho... Cara, sempre é um prazer ouvir um filme do Wes Anderson.
Sim.
Eu nunca... Muitas reclamações.
Acho que é um filme que ninguém, tipo, ah, não gostei. Acho que é difícil, sabe? Não.
Ah, é fácil.
Ah, é fácil. Mas você tá fora do mundo
da
real.
Da nossa galera, assim, é. Do nosso mundo.
Mas, pô, uma pessoa mesmo. Aí o cara fala, esse filme é muito bobo. Ele não vai entender que existe um nível de comentário aí por cima, que é tipo, que é uma referência, um filme que tem essa coisa mais. De ser antirrealista, de quebrar o clímax. Aí o cara falou, pô, na hora que eles iam lutar, eles vão conversar? Que coisa estranha, não entendi. É.
Pô, dá tiro e ninguém morre. Desculpa, uma vaca.
Não, já...
Até muita gente ia ver o filme e falar assim, até parece que isso aconteceu. A pior fala que uma pessoa pode dizer vendo um filme é falar,
é verdade.
Até parece. Quer dizer que ela não sabe nada.
Tipo assim, eu não entendi como é que funciona a ficção, cara. Que, tipo...
Ah, é, porque tem gente que, porra, vê... Você tem que ter uma descrença, né, das coisas, às vezes.
É.
Aí...
Ó, a gente tem que mandar pro TV Quase, lá do cara, o seguinte, aquele frases que merecem tapa na cara, fazer um frases que pessoas assistem filmes merecem tapa na cara. E a primeira vai ser, até parece que isso aconteceu.
Ah, isso é muito mentira.
Ah, isso é mentira. Vamos anotar as falas e mandar pra ele.
Isso é mentira,
vamos gravar, não tapa na tua cara. Tu aceita a gente gravar?
Pode falando? Ser. Não, mas eu acho que a gente precisa mandar pra ele. Ele criou o formato. E ele vai divulgar mais a gente. É puro interesse.
Mas você quer dar tapa na cara dele?
Não, alguém vai dar. Ele tem uma equipe dele pra fazer isso. Não, eu só vou mandar as ideias, as falas.
Uhum. Tá. Em off eu falo mais sobre ele. Mas não sei, no cinema, que eu vi lá em Botafogo, todo mundo saiu porque... Tinha até velhinhas, até, tipo, adorando o filme. No Facebook, vez ou outra, alguém se manifesta. Ai, que filme maravilhoso, coisa linda.
Qual cinema que você viu?
Eu vi no Artplex.
Ah, mas aí são velhinhas que gostam desse tipo de filme.
É, mas o Artplex foi bom, ele botou no...
É, mas vai ver no Cinemark, Botafogo.
Não, esse filme foi pro Cinemark.
Não, mas também.
Exatamente.
É, essas pessoas é que não viram esse filme, entendeu?
Mas o Artplex, ele consegue misturar ali. E deu destaque, a melhor sala. Botaram o filme na maior tela. Mas eu sempre achei que alguém ia reclamar, porque do nada, né? Pá, muda. Você demora um pouquinho ali sem entender. Mas é... Achei que alguém ia reclamar.
Os filmes de Wes Anderson sempre começam meio... Cara, eu sempre começo meio... Será que essa, dessa vez que eu não vou gostar de um filme dele? Eu sempre meio devagar, você tem que se acomodar ali a uma outra realidade, um outro ritmo.
É, e é o primeiro que ele... Vai pra um filme de época, né? De época a época. Porque é sempre uma época... Não, ele começou, né? O Moonrise Kingdom já é uma época antiga ali. Mas aí fica sempre um romancezinho ali, uma coisa de aventura, e você meio... Parece que é uma coisa temporal também. Mas esse ele puxou mais pra trás, né? Ele volta.
Olha, ele é definitivamente o filme dele mais... Mais de ação, tirando talvez o desenho animado.
É.
Desenho animado não, animação.
Animação,
Senhor
Raposo.
Tá.
É, fica é muito parecido assim, né? Tanto é que é o que ele mais homenageia, né? E é legal você fazer um live action, animação que.
Eu sei, e outra coisa, ali. Né? Tipo. Ele faz uma coisa que. O cinema nacional faz muito, pelos motivos errados. Errar o ritmo e quebrar o ritmo dos filmes, assim. Ele faz de propósito, assim. Ele quebra totalmente o tempo do ritmo do filme pensando nisso, assim. Enquanto a maioria dos filmes, assim, porra, o que é o problema desse filme? É o ritmo que é quebrado, que sai de um clima pro outro do nada e causa um estranhamento. Esse é proposital, assim. Ele consegue fazer isso muito bem. Enquanto a maioria dos filmes...
Mas isso
fracassa.
Ele não conseguiria se não tivesse bons atores.
Sim.
Sim, mas os bons atores são um reflexo dele ser talentoso por outras coisas.
Não, ele não é só estética, ele sabe lidar com os caras Sim. ali. E todo mundo é bom, assim, até mesmo quando o cara parece pouco, ele já tá no. Ele atua de um jeito que combina com o clima do filme.
É, mas bons atores com um roteiro ruim, com uma direção ruim, com uma direção de arte ruim, não adianta também, né?
Você já viu alguma entrevista, alguma coisa com o Wes Anderson? Ele é os filmes dele?
Eu não sei, nunca vi.
Ele é meio engraçado, né? Ele tem aquele cabelinho Chanel, assim, parece meio afeminado, uma...
Ele é um personagem dele, né? Então.
Isso,
ele
é. A minha pergunta é exatamente essa. Ele é o personagem dele. Ele é um
ele
cara
é um
meio... Ele é um cara meio artistazinho. É...
Não, ele se veste meio...
Cara,
com roupas antigas,
dele,
assim, anos 80.
O filme dele é o pré-hipster, os filmes dele, inicialmente. Tipo assim, desde o início ele tem essa onda, esse estranhamento, esse esse anticlímax de tudo, essa referência antigamente, com essa coisa meio fora de época. Se você passar aqui e ver um cara de chapéu, sei o que, andando, cachecol, não sei o que, sabe, assim, tipo de... Sabe, com... Você fala assim, é um hipster. Pessoa andando assim, tipo, de chapéu, de bigode, não sei o que.
Ele
não
é,
é
meio que o hipster primal, eu diria.
É, talvez ele fosse o...
Ele é o hipster de raiz, né?
O hipster de raiz. Ele é hipster quando ser hipster já ainda não era cool.
Aí, ele queria... Aí os filmes dele foram assim. Botou a estética hipster na parada e você falou assim... Aí as pessoas viram, eu quero ser isso pra minha vida. E começaram a ser hipsters.
Não, porque... mas eu falei com você. A grande diferença dele, que salva ele, é que ele não é só um hipster.
Uhum.
Ele tem...
Ele tem um talento
ele
ali.
Ele tem o talento e pra back it up, digamos assim. Pra...
Cara, o hipster de verdade, hipster mesmo, que é na causa aí, desde o início, é que usa coisas com referências à cinematografia dele. Porque não foi absorvida pra essa cultura aí de comprar camisa, broche, essas coisas. Você não vê na rua. O cara usando uma camisa Rushmore.
Wes Anderson, o primeiro Anderson. Hipster. Dá pra fazer um quadrinho disso.
Não tem essas paradas. O Amélie Poulain. Todo mundo usa Amélie Poulain. Agora tu vai ver o Wes Anderson. Ninguém tem camisa de filme dele. Ou... Sabe? Essa cultura de ganhar dinheiro com coisa...
O Amélie Poulain é o gafieira elite dos filmes de hipsters.
Mas... Pô, sim. Quando é que tu vai ver um cara com, sei lá, Lobby Boy? Vai ter uma camisa
sabe,
com a
assim,
cara dele.
Honestamente, assim, apesar de a gente não tem nada a ver...
Ah! Um parêntese, olha a camisa dele. Viu? Cantei essa pedra.
Eu sei.
Mostra as favoritas. Assim, o Wes Anderson, apesar de não ter nada a ver, eu sempre penso ele muito na mesma...
Enquanto o Eric tá na pausa de gagueira dele, deixa eu só explicar pro público.
Não,
o Eric realmente veio com a blusa do The Clash, como... O Flu cantou antes.
Tá. Não, ele, eu penso ele no mesmo momento que eu penso, tipo, num cara tipo Tarantino, assim. Tipo, é um cara, um autor moderno, que faz os filmes que você... É sempre o filme dele, que é muito, muito, obviamente, filme dele, mas são histórias diferentes. A diferença pra mim é que o Wes Anderson nunca teve o seu Pulp Fiction, sacou?
Uhum.
Porque depois foi um fiction fácil, sacou? Aí todo mundo vai ver os filmes do Tarantino e tal, mas você nunca teve um filme que teve um apelo mainstream como o fiction teve.
Moonrise Kingdom que chegou no Oscar, né?
Oscar, assim, eu digo mais cultura pop.
Popular, Talvez. Talvez ele tá guardando aí.
Eu não sei nem se tem como, não sei se a coisa dele é muito afetada, muito artista afetado pro mainstream.
Eu acho. Eu acho que se ele continuar nessa vibe aí, vai ficar. Ele vai ficar, porque é legal, ele vai ficar, daqui a pouco ele faz um filme de terror com essa estética
cara,
toda aí, ele
vai
misturar.
Mas o filme de terror dele ia assustar, cara, porque as pessoas deviam ter vários...
É sempre um filme de comédia, no fim das contas. É sempre um filme com distanciamento
da
real importância da história.
É sempre um filme prazer, cara. É sempre, todos os personagens de todos os filmes dele são muito prazer. Tipo, isso que eu tô pensando, será que ele curte isso? Será que ele é assim? Será que ele realmente acha que todo mundo é assim? Sabe? Será que ele tem alguma deficiência mental que ele acha que todo mundo é blasé o tempo todo e só ele acha isso? Eu não sei.
Ou será que isso é da importância pra ele, assim? Ou isso é o sério? Isso é o de verdade pra ele? Entendeu? Ou essa coisa blasé, assim, pra ele, tipo, é se importar, é o romance de verdade, a aventura de verdade, tudo isso de verdade pra ele, assim.
Manda aquela tua amiga blasé ver esse filme e ela não gostar. Aí ele ia ficar bolado.
Sim.
Porra, eu tô fazendo esse filme pra vocês, caralho.
Não, aí ele ia gostar. O negócio que ele não ia gostar é se a pessoa gostar muito. Não for blasé, entendeu? Ele quer que as pessoas sejam.
Exatamente, eu acho que ele falha tremendamente se a pessoa tiver camiseta, tipo, ele. Tipo...
Por isso que ele não tem o Pulp Fiction dele.
É isso. Não quero.
Se ele tiver um personagem tão carismático que vale uma camiseta, ele fez alguma coisa errada.
É verdade.
mas tem gente aí, já vi vendendo.
Eu compraria felizão a camiseta do Rush.
Napoleon Dynamite, assim.
Da Poison Dynamite?
Não, imagina, tipo, seria um personagem...
Esse é outro aí que também não foi absorvido, hein? É um personagem que merecia. É maneiro, voltou como desenho animado. Tem Netflix.
Mas ui! Eu ia falar de Napoleon, mas pode funcionar.
Tavo Colombo, dê sua nota. Que hoje, especialmente em homenagem ao filme que tem Hotel, será avaliado em estrelas. E vamos colocar no TripAdvisor. Pra, se você quiser, se hospedaria lá.
Eu vou dar 4 estrelas, foi bom o papo.
4 estrelas.
O papo melhorou, ia dar 3,5, melhorou 4.
É. Eu vou acompanhar o Gustavo. Eu daria. Eu tava querendo dar mais, mas. Mas foi bom, 4 já é o suficiente, é bom.
Uhum.
Comparando com os outros, aí eu. A minha nota ia ser influenciada comparando com os outros. Eu gostei muito, mas não é o meu favorito. Eu não sei qual seria meu favorito. Gosto de todos. Acaba sendo o próximo.
Uhum.
Eric Hilt. Com suas notas revolucionárias.
Eu quero dar. Eu não sei. Eu quero dar 4,25, eu posso.
4,25?
Eu quase quero dar 4,5, mas eu não quero. Eu acho que é muito. Eu não sei. 4,25 é a minha nota.
4,5 é o meio do caminho, mas é quase 5, né?
É, quase 5. Não é quase 5.
4 estrelas e uma perninha de estrela.
Então. É, uma perninha e um quarto de estrela. É como se fosse os corações do Zelda.
A ponta da estrela.
A ponta da estrela. São 5 pontas a estrela.
Opa, depende da estrela aí que ele tá falando, né? Tem estrela de 6 pontas, hein?
Um quarto da estrela, tipo, preenchido e o resto branco, assim. Quarto em amarelo e acho
justo.
Mas a estrela tem 5 ou 6 pontas?
5, não?
5, é. 6 pontas é mais.
Que estrela de 6 pontas?
É estrela de Javi, não?
Ah, eu não entendo essas coisas religiosas.
Gera todo
um significado. Um
significado diferente
quer
aí.
Quer dizer que tem algum discurso aí? Você tá dizendo alguma coisa sobre a questão da Palestina?
Acho muito bom. Agora, quando qualquer coisa, alguém fala alguma coisa. Você tá querendo algum discurso com isso aí? Que você acabou de dizer? Vamos mandar isso no Facebook,
vamos
cara.
Vamos procurar os discursos escondidos aí. Qualquer coisa aí.
Qualquer postagem no Facebook com mais de 2 parágrafos, eu já vou mandar essa.
O que você quer
tem
dizer com isso?
Tem algum discurso por trás disso aí?
Ah, hoje o dia da praia foi muito bom, gente. Amo esse clima nem quente nem frio. Aí, o que você quer dizer com isso? Tem algum discurso aí? Você tá falando da questão do Rio de Janeiro e dos Black Blocs aí?
Ou você tá querendo fazer um discurso climático aí?
Qual
você
discurso?
Anda de carro, você acha que é hipócrita você ter um carro que quer fazer esses discursos pro clima na internet?
O discurso pode ser o nosso tapa na cara.
É verdade.
Se pensar sobre isso. Então, foi bem avaliado, né? Você pode ir lá se hospedar neste filme. Ele vai ser um dos melhores filmes do ano. Ele é bom o suficiente pra ficar?
Se a gente lembrar dele no final do ano, talvez.
Você não lembra? Ele é bom, mas não é um ponto de você lembrar dele?
Porque não é um filme que você de história, assim. Então não é, você não vai lembrar...
Take Your Hands Off My Lovely Boy. Eu vou lembrar por causa disso.
Pode ser. É bom. É, mas eu acho que é um forte candidato, assim. Eu acho que ainda assim, apesar de só 4, acho que... Eu teria que pensar a respeito disso, mas talvez seja um dos meus 3 favoritos do Wes Anderson,
não sei. Não, porque eu tava pensando nisso de... Que eu não lembro qual era o filme. Era um filme que eu tinha gostado, mas eu não lembrava como acabava.
Qual?
Não lembro. Aí eu falei, pô, eu achei esse filme legal, mas eu não lembro como é que acaba. Então não era tão legal. Aí eu fiquei querendo lembrar mais coisas do filme, caralho, não lembro. Esse, aí eu, pô, vou lembrar. Eu gosto mais dele por causa disso. E aí, no final do ano, fazer... Perguntaram, eu acho que eu vou lembrar dele. Mas não entre os tops. Mas se os tops forem mais do que 10. Mas é um bom filme. Gustavo, seu comentário para encerrar aí. Você não quer falar mais nada, nada.
Mais nada.
Eu
contar uma piada.
Eu acho que...
Fala uma coisa que você assistiu aí recentemente que você gostou. Além de... Só para encerrar, dar uma dica rápida aí.
Terminei de ver a terceira temporada de Sherlock.
Sherlock, é bom?
É divertido. É também uma referência a séries antigamente, não tem o ritmo.
O Sherlock com o...
Da BBC. Com o Bilbo.
Do Hobbit.
É o inglês, é a versão inglesa.
Não é com
o... Khan.
O Khan Bebak lá?
Eu não sei o nome dele.
É, o Khan Bebak.
É o Khan Bebak? E o cara do Hobbit. Então é divertido.
É divertido, vale a pena.
Eu só vi 10 minutos da série, mas eu achei muito, muito pastelão, mas não sei.
Mas é divertido a ponto de você falar... Você recomenda pra uma pessoa?
Eu recomendo.
Você recomenda mesmo?
Recomendo mesmo. É um pastelão bom. Você sai um pouco desse ritmo de séries de hoje em dia que são dramáticas ou com muito...
Super séries
e tem um drama e que são realistas e que você... E que você tem que dizer, assim, e esse é o tipo de série que o cara que não entende nada vai falar assim, isso não aconteceria de verdade e tal. Porque não é pra ser assim.
Ah, entendi. Então você recomenda?
Recomendo.
Tá, Bom no Fogo.
Bom no Fogo.
Tipo, essa série eu vi com 10 minutos, tem uma revelação, aquelas coisas mais ridículas que eu vi na minha vida.
Não revela.
Mas parece divertido, mas é muito pastoral.
Falar em divertido, rapidamente, o Incrível Mundo de Gumball, tanto faz que você fale. É incrível. É o melhor desenho que existe aí. Eu vi os outros lá que o pessoal acha que é hipster. Apenas o Show e a Hora da Aventura.
Uhum.
Não entendo como é que Gumball não é o top. Ele é muito melhor. Ele é incrível. E as pessoas que escrevem devem ser loucas.
Sim.
E uma coisa que eu não queria recomendar é The Leftovers, que é a série da HBO que tá no lugar do Game of Thrones.
É ruim?
Não,
ah,
não.
As pessoas somem.
É, as pessoas somem. Só que, tipo, ele cria muita coisa. Tem várias histórias ali, tem várias coisas ali, uma maluquice. É legal, eu tô vendo porque eu fiquei curioso. Mas eu não recomendo porque eu sei que vai ser ruim no final.
Posso dar uma recomendação?
Vai
também?
Ser horrível. Pode, claro. Deveria porque chegou atrasado.
Silicon Valley, é bem legal.
Porra, é foda.
É uma comédia bem legal. 8 episódios, rapidinho pra você ver.
É tipo um Big Bang Theory que é engraçado.
Que é engraçado, exatamente.
Não, e que fala dos assuntos de verdade. Não, não joga as histórias como se você...
É, não blefa com a nerdice dele. É sério.
É tipo, não faz aquela coisa. Se eu botar o simulador quântico, não sei o que, não, é tipo filme que o cara faz uma ciência, só que ele joga nomes genéricos.
Sim.
Um simulador quântico de raios gama, e apertar esses botões e as coisas funcionarem, vão voltar no tempo. Ele leva um pouco a sério a questão nerd, né?
É tipo eles no... No mesmo universo dos estagiários. Que é Silicon Valley lá, o negócio do Google.
Sim.
E tal. Só que é bem, bem foda.
Sherlock também é bem curtinho. São só 3 temporadas e cada temporada tem 3 episódios. 3, não 13.
Tem na Netflix, né?
Tem. Silicon Mas cada episódio Valley são 1 hora e meia.
Acabou, você dá pra ver Silicon Valley que vai voltar. Acabou a primeira temporada.
Acabou, são 8 episódios só.
É.
É uma historinha fechada, assim, tem um arco ali. Até a apresentação e aí se tiver segunda temporada vai ser bem diferente.
Tem vários personagens, tem vários atores maneiros.
Vários personagens interessantes.
É legal, o Silicon Valley, eles juntaram exatamente. Uma galera que fazia ponta em séries de comédia, em filmes de comédia. E tanto é que o cara do Estagiário está lá.
Quem é o cara do Estagiário?
O que era o monitor do Vince Vaughn, um de óculos, que pegava a professora de stripper.
Ah, tá.
Ele tá no Silicon Valley. Vai ver que ele conhecia já o ambiente. Então é isso, filmes e dicas. Aproveitem. Vamos aqui fechar a conta. Esperar. É que é Meirinho, né? Que carrega as malas. Então não, tem um nome do cara que faz isso.
Lobby Boy. Lobby Boy.
Mas não, tô falando em português o nome. É isso, acabou.
Menina do Lobby.
Lobby.